dois minutinhos aí do tempo, tá? Então, boa tarde a todos. Estamos dando início à nossa aula de dúvidas, se não me engano, de número 8. Hoje é dia 9 de outubro, uma sexta-feira. E nós vamos prosseguir abordando alguns aspectos, evidenciando alguns aspectos do tópico que está sendo coberto essa semana. Ficou faltando falar de máquina de Boltzmann, de alucinação em redes neurais, de impainting, tá? Esses conceitos da aula de hoje, do tópico que está sendo focado nessa semana, né, continuam sendo conceitos, depois que a gente entende, né, simples, né, mas já é de um nível um pouco superior ao que a gente viu a semana anterior. Não é fácil encontrar explicações didáticas sobre esses conceitos na literatura, certo? Então, a videoaula, a minha videoaula e essa aula de hoje, em particular, elas procuram resumir o que tem de essência por trás das máquinas de Boltzmann, das técnicas de alucinação e de impainting, que pode ser resolvido por técnica de alucinação também, né? Então, são conceitos, posso dizer, de fácil compreensão quando bem explicados, que é o que eu vou tentar fazer, mais uma vez, né, complementando a videoaula, mas na literatura vocês não vão achar explicações para eles, não, tá? De forma assim direta, didática e objetiva. Então, se tem tópicos que não vai ser muito promissor aí ficar lendo material da literatura para tentar entender, são esses, tá? Enfim, então talvez eu esteja resumindo demais, simplificando demais, mas não acredito, acho que eu estou fazendo na medida certa, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui e começar a tratar as máquinas de Boltzmann restritas, tá? Bom, o que que a gente viu com o autoencoder? A gente viu que o autoencoder é composto por dois módulos, né? Um módulo de codificação e um módulo de decodificação. A saída do codificador é a entrada do decodificador, isso está bem claro, né? E uma opção que eu já tinha comentado, né, é deixar o decodificador bem simples e bem restrito, porque assim você força a produção de um código competente, né? Então, os autores aí das máquinas de Boltzmann, né, eles pensaram nisso também. Então, o princípio da máquina de Boltzmann é equivalente ao do autoencoder, só que eu vou trabalhar com uma matriz só, e é um princípio... eu vou trabalhar só com um lado. O autoencoder tem dois módulos, eu vou usar o módulo do codificador para o decodificador, transpondo a matriz, tá? Basicamente é isso que eu vou fazer. Professor, não entendi nada ainda. Ok, eu vou explicar, tá? Na verdade, eu vou mostrar até uma figura ali na frente, depois eu volto, ok? Tá aqui. Essa figura no slide 47 mostra como que são os autoencoders. Então, eles têm o módulo codificador, e aqui é o gargalo, onde aparece o código interno ou espaço latente, né? E tem o decodificador. O que é a máquina de Boltzmann? Ela só usa os pesos do codificador e a parte do decodificador compartilha os pesos, na verdade, tá? Então, aqui eu vou da imagem de entrada para o código e do código para a imagem reconstruída. Aqui, como eu tenho uma única matriz de pesos, eu tenho que ir e voltar. Então, eu parto da imagem original, gero o código e volto reconstruindo. com a mesma matriz de pesos, tá? A única diferença é que os elementos de offset, aquele termo de bias, né, de polarização, na ida não é o mesmo da volta, tá? Então, a única coisa que muda são os offsets dos sinais aqui, certo? Então, a diferença do autoencoder para a máquina de Boltzmann é que o autoencoder tem dois módulos e a máquina de Boltzmann tem um só. Só que esse um único módulo funciona como se fossem dois. Vai e volta. Tá? Ela chama a máquina de Boltzmann restrita, estou voltando aqui agora para slide 39, porque não vamos trabalhar com conexões entre todos os módulos, né? Então há uma restrição. Os módulos visíveis que estão em azul aqui nesse slide 39 só se comunicam com os módulos, com os nós escondidos, né? Os nós visíveis só se comunicam com os nós escondidos. E os nós escondidos só com os nós visíveis. Então é aí que está a restrição, né? O título daqui, Restricted Boltzmann Machines, no slide 38. Então, eu estou dizendo, aqui tem uma máquina de Boltzmann que não é restrita. Para que ela seja restrita, eu impeço conexões entre nós escondidos e conexões entre nós visíveis. Tá? É só isso. Pois bem, então, a máquina de Boltzmann tem essa estrutura, os nós visíveis só se comunicam com os nós escondidos, e os nós escondidos só com os nós visíveis. E é uma única matriz de peso. O sinal, vamos lá, vamos ver como funciona aqui, tá? Então, chega, por exemplo, no slide 41 agora. Chega informação, uma imagem ou qualquer outra informação aqui na entrada, para uma certa matriz de pesos, vai ser produzida uma certa saída, que seria o código aqui, tá? E agora, na verdade, ainda vamos olhar o caminho forward, né? Então, tinha uma informação de entrada e estou no slide 42 aqui, né? E eu produzo o código aqui aplicando a matriz de peso, né? Tendo o código, agora eu vou para o caminho backward. Eu parto da ativação dos neurônios escondidos, que seria o código gerado pela imagem original, e reconstrua a imagem na entrada, tá? A diferença, estou no slide 43 agora, né? A diferença entre a imagem original aqui da esquerda e a imagem reconstruída me permite ajustar os pesos sinápticos, tá? Eu não vou explicar como eu faço esse ajuste, é um processo estatístico razoavelmente complexo, tá? Mas, enfim, eu altero incrementalmente esses pesos sinápticos dessas conexões, né? De modo que quando eu vou e volto, né? A reconstrução aqui se aproxime o máximo possível daqui. Se tiver erro, eu manipulo os pesos da máquina de Boltzmann de modo a reduzir essa diferença entre a imagem original e a ida e volta com a reconstrução dela, certo? Então, é assim que funciona a máquina de Boltzmann. Várias idas e voltas, né? Eu vou e volto. Eu vou das camadas da camada visível para a escondida e mapeio o código reconstruindo a imagem. E assim vou ajustando os pesos da máquina de Boltzmann. Tá? Aqui tem o equacionamento dela, só para vocês darem uma olhada. Envolve, como falei, um procedimento estatístico razoavelmente avançado, tem umas medidas, umas funções de distribuição de probabilidade aí, tá? Eu não vou entrar em detalhes de como se dá o treinamento das máquinas de Boltzmann, que é o ajuste dessas conexões W aqui. Eu só evidencio nesse slide 45 que, de fato, o bias dos neurônios visíveis não são os mesmos dos bias dos neurônios escondidos, mas a matriz W é a mesma, né? Na ida, e ela é a transposta na volta. Ok? Não pode ser a mesma, porque Se eu tenho 5 unidades aqui, 6 unidades ali, a matriz é 5 por 6, tá? E na volta ela é 6 por 5, basicamente isso, tá? E da mesma forma como no autoencoder, né, eu posso usar, lá eu usava o codificador como camada pré-treinada de uma rede neural profunda, né? Aqui eu posso fazer a mesma coisa, então cada camada aqui de uma rede profunda pode ser produzido pelo treinamento de uma máquina de Boltzmann restrita, tá? Que foi e voltou e produziu uma reconstrução competente. Se a reconstrução é competente, é porque esse código extrai informações úteis da imagem original, tá? E, então, se eu treino essa máquina de Boltzmann, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, eu tenho, ao final, uma rede neural pré-treinada com múltiplas camadas, onde a saída de uma camada é a entrada para a seguinte, e assim por diante. E o papel dos pesos sinápticos é gerar uma representação competente do sinal que chega naquela camada. Tá? Isso é o filtro extrator de atributo competente. Né? Então, a máquina de Boltzmann sintetiza filtros extratores de atributos bastante competentes. Ok? Já comparei aqui qual a diferença entre as duas. E daqui a pouco a gente vai falar de alucinação. Então, vou dar uma paradinha aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre esse conceito de máquina de Boltzmann? Professor, eu só entendi o método assim em linhas gerais. Não sei como treina e tal. Bom, também eu não expliquei. Não é essa a dúvida. Né? Mas você pegou a ideia, você entendeu que o propósito da máquina de Boltzmann também é gerar um código competente a partir do sinal de entrada? E se eu pego a entrada, vou até o código e volto do código reconstruindo a entrada, e a reconstrução é parecida com a informação original, é porque o meu código é competente, tá? Então, o objetivo da máquina de Boltzmann é gerar a matriz W ali, de modo a produzir uma codificação que, quando eu a utilizo na volta, tá, eu reconstruo o sinal com competência. Okay? É um princípio um pouquinho abstrato e um pouquinho mais avançado, mas acredito que deu para vocês capturarem, né? Ah, professor, mas eu preciso treinar justamente uma máquina de Boltzmann. O senhor não vai apresentar a técnica? Não, você tem código pronto aí na literatura que pode treinar máquinas de Boltzmann restritas para você, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu tenho outros assuntos para tratar também. Alguma dúvida sobre máquina de Boltzmann restrita? Por que tem esse nome, professor? Porque a distribuição segue uma distribuição ali de Boltzmann, tem números de Boltzmann, não sei das quantas ali, nas exponenciais, né? Enfim, tem um lado estatístico por trás dessa máquina que nós não vamos entrar em detalhes, né? Ela funciona como uma rede neural com uma camada só, mas que o sinal é bidirecional, ele vai e vem, tá? Quando ele vai, eu uso a matriz W. Quando ele vem, eu uso a matriz W transposto. E o bias na ida é diferente do bias na volta. Basicamente é isso. Tá? Bom, não havendo dúvidas, vamos falar de alucinação. Né? Se eu tivesse mais tempo, eu iria comentar sobre alucinações no nosso cérebro. Né? Então, o que acontece quando nós tomamos alucinógeno, drogas alucinógenas. Nossa, professor, o senhor vai falar sobre isso na aula? Nunca imaginei que eu fosse assistir uma aula que falasse. Bom, eu vou falar do princípio, né, fisiológico no nosso cérebro. Né? Todos nós já passamos por algum quadro de alucinação, mesmo que não tenha sido por drogas alucinógenas, né? Eu já passei, por exemplo, e muitos corredores também passam, né? Muitos atletas que fazem provas que exigem muita capacidade aeróbica, né? Você pode entrar em processo de alucinação pela sobrecarga de oxigenação do cérebro, né? Eu já passei por isso ao final de uma corrida, muitos atletas testemunham que eles passam por isso também, né? Veja, o funcionamento do cérebro, os neurônios, para que eles pulsem, eles precisam de muito oxigênio, de muita oxigenação, tá? E uma droga alucinógena nada mais faz do que aumentar criar condições para que aumente a pulsação dos seus neurônios, ou dos neurônios do cérebro, daquela pessoa que ingeriu a droga, né? Então você fica com seus sensores mais apurados, o seu campo de visão aumenta, você ouve melhor e até ouve coisas que não estão acontecendo, tá? Ver coisas que não estão acontecendo. Então, a alucinação é você colocar os seus neurônios em níveis de ativação acima do normal, tá? Então, a sua parte sensorial fica mais ativada, a sua imaginação pode ficar mais ativada e assim por diante, ok? Então, alucinar em termos fisiológicos, é colocar pelo menos um subconjunto de neurônios a ativar mais, tá? A pulsar com maior frequência, tá? Nós não vimos em muitos detalhes, mas no, as nossas redes neurais não trabalham com neurônios pulsados, elas trabalham com nível de ativação. Então, se o neurônio está ativando nesse nível e depois sobe para esse nível, então ele está com uma saída mais ativa, né? Tanto que a gente chama de função de ativação, tá? Então, a gente modela a frequência do pulso, não modelamos a fase do pulso elétrico, né? Então, só resgatando aqui, o neurônio biológico, ele pulsa em várias frequências, né? Nós conseguimos modelar a frequência de pulsação com uma saída contínua no nosso neurônio computacional, tá? Então vamos falar agora de alucinação em redes neurais artificiais, que é o mesmo princípio, ou seja, eu vou forçar algum neurônio, algum conjunto de neurônios a ativar mais intensamente e quero ver o efeito disso sobre a rede neural que já aprendeu a fazer alguma coisa, tá? Vamos lá. Então já para os alunos que entraram agora, eu já cobri o tópico de Restricted Boltzmann Machines, evidenciando alguns aspectos. A videoaula tá legal, tá? Mas eu evidenciei alguns outros aspectos aqui. E quem perdeu, porque eu comecei a aula 15 para as 4, tá? Pode assistir depois o áudio que eu vou liberar. Então vamos falar de alucinação em redes neurais profundas, tá? Vou ler aqui, as alucinações, no slide 48. As alucinações são caracterizadas quando a rede neural já treinada, não restrita a autoencoders, por favor, né? Não é porque eu estou nesse tópico de autoencoders que a alucinação só é restrita, não. Vale para qualquer rede neural já treinada, né? Tem alguns de seus componentes internos salientados, permitindo revelar o seu papel na representação da imagem da entrada. Então, nós já sabemos, vamos pegar, imaginem vocês, eu peguei uma rede neural com camadas convolucionais, que são chamadas camadas extratoras de atributos, tá? Preste atenção no que eu vou falar agora. E treinei ela, por exemplo, a tarefa era de classificação. Então, eu treinei essa rede neural, ela recebe imagens na entrada e classifica na saída em 1.000 classes, por exemplo, né? Milhões de imagens classificadas em 1.000 classes, né? Esse é, por exemplo, o problema lá da ImageNet, aquela competição lá de 2012 em diante, que levou a todo esse sucesso das camadas profundas. Eu já contei essa história para vocês. Bom, então eu tenho essa tarefa de aprendizado. Eu treinei uma rede neural convolucional e ela aprendeu a classificar bem imagens em 1.000 classes lá na saída, tá? O que significa isso? Significa que se ela já está treinada e tem alta performance, então ela tem camadas extratoras de atributos competentes. Como falei para vocês, a gente se preocupa em reduzir o erro na saída ou maximizar a performance, né? E como efeito colateral, né, a gente obtém camadas convolucionais competentes para, como filtros não lineares, extratores de atributos ou desdobradores do manifold, outros nomes que você quiser. Muito bem. Então, o que que acontece? Eu estou aqui no slide 48, né? Se eu pego essa rede neural já treinada, tá? E pego alguns dos neurônios de algumas camadas ali, né? De uma camada específica, ou perto da entrada, ou mais afastada da entrada, né? E forço aquela saída a um valor elevado, tá? E pergunto, né, qual é a entrada, qual é a imagem de entrada que leva... Vamos pegar um neurônio, vai. Peguei um neurônio na décima camada da rede neural, que seja um neurônio convolucional, então ele é um filtro convolucional. Eu pego e forço a saída desse neurônio a ter um valor elevado. Eu alucino esse neurônio, ok? E pergunto, qual é a imagem de entrada que promove essa alucinação? Como eu faço isso? Então, eu aumento o valor, eu pego uma certa entrada, como, por exemplo, essa entrada que está aqui no slide 48, do lado esquerdo, tá? Uma imagem de dois, sei lá, cervos pastando, tá? Sei lá como é que chama esse bicho com esse chifre enorme aqui. Bisão, sei lá o quê. Então, tá aí, eles estão pastando... e essa imagem que eu entrei na rede, eu ativei os neurônios da rede e beleza, e classifiquei lá no fim. Agora eu vou para na décima camada da rede, vamos supor que ela tenha 18 camadas, né? Eu vou na décima camada da rede, pego um neurônio ali e forço a saída dele a ficar bem alta. E pergunto, qual é a entrada... o que que tem que acontecer na entrada, né? O que que eu tenho que alterar na imagem de entrada para forçar esse neurônio a ativar tanto, para forçar esse neurônio a alucinar, tá? Então, eu não vou mexer nos pesos do classificador, da rede neural, né, nas camadas, mas eu posso aplicar gradiente para mexer nos pixels da imagem, de modo a forçar a produzir uma imagem que leva aquele neurônio a ter um valor elevado. Ok? Professor, eu nunca imaginei que isso fosse possível, pois daqui para frente nós vamos fazer isso bastante, tá? Vou repetir. Você tem a rede neural treinada, com 18 camadas convolucionais, ela classifica bem imagens. Daí você joga uma imagem na entrada, ela vai lá e classifica, tá? Aí você vai lá no meio da rede, pega um neurônio, ou vários, mas vamos pegar um só, aumenta a saída dele, força, arbitra uma saída elevada para ele, tá? Daí você pergunta, que alterações eu tenho que fazer na entrada da rede para conseguir essa ativação elevada para esse neurônio, tá? Aí você aplica gradiente alterando os pixels da imagem. Veja, treinar uma rede neural com gradiente é alterar os pesos da rede. Mas nada impede que você aplique gradiente para a entrada da rede e não para os seus pesos, certo? Então é isso que nós vamos fazer aqui. E se, eu falei neurônio da décima camada, mas vamos pôr um neurônio de uma camada mais próxima da entrada, né? O efeito da alucinação é o que vocês estão vendo na imagem aqui da direita, ou seja, os contornos da imagem ficam salientados. Isso é uma alucinação, ou seja, em outras palavras, aquele neurônio ou aquele grupo de neurônios que você salientou, que você amplificou a saída deles na marra, tá? São detectores de borda. É, porque ao aplicar o gradiente, né, forçando aqueles neurônios a ficarem muito ativos, você levou essa imagem onde tem saliência nas bordas. Olha que coisa linda, tá? É, percebe, então, que você está revelando o papel daquele neurônio? Então, se aquele neurônio alucina, ele força o aparecimento de certas informações na imagem de entrada, que é justamente aquelas em que ele se especializou em detectar. Tá claro? Por outro lado, se você alucina neurônios mais para a saída da rede, tá? É, mais próximos à saída, você vai ver na imagem de entrada, quando você aplica gradiente, coisas mais abstratas, ou mais completas, como uma cabeça completa de um urso, uma bicicleta, nuvem, carro, roda, torre, e assim vai. Tá? Depende do que aqueles neurônios que você escolheu para salientar, a que eles respondem, certo? Então, a alucinação também é uma forma de você perceber o que a rede neural aprendeu e o que aqueles neurônios estão se especializaram, em que eles se especializaram, ok? Então, é basicamente isso. Alucinar é pegar uma rede neural treinada, forçar algum subconjunto de neurônios a ativar bastante e perguntar para a entrada, para a imagem de entrada, ou para qualquer outro padrão de entrada, né? Pode ser um som, né? Que alterações eu tenho que produzir nessa entrada para que essa forçação de barra que eu fiz aqui na ativação desses neurônios, de fato, se efetive, ok? Essa alucinação é muito análoga à alucinação que um ser humano mesmo pode ter, tá? Eu já testemunhei pessoas em estado de alucinação que estavam vendo coisas que eu não via, tá? Ela jurava para mim que estava vendo uma certa coisa, né? E ela estava sob efeito de alucinógenos, né? No caso, era uma pessoa, embriagada com álcool, uma pessoa que não conseguia vencer o vício, né? E tinha tomado muita bebida, né? E entrou nesse quadro alucinógeno. Então, veja só, por que que essa pessoa estava vendo alguma coisa que não estava presente, né? Porque o álcool, o efeito do álcool no sangue, né? Levou alguns neurônios associados ao campo visual, a ativarem, mesmo na ausência de estímulo, ok? E, portanto, o cérebro entendeu que aquele estímulo estava lá, porque os neurônios que estariam ativos sob a presença do estímulo estavam efetivamente ativos, só que eles foram ativados pelo álcool, pela droga, tá? E não pela imagem por si só, ok? Mesma coisa aqui, tá? Essas bicicletas, essas rodas, essas torres e prédios estavam na imagem? Não. Portanto, os neurônios não ativaram. Agora, se você força os neurônios detectores de torre, detectores de triciclo, sei lá, aqui, tá? De cabeça de urso, tá? Você força esses neurônios a ativarem, né? E aplica gradiente para mexer nos pixels da imagem, você vai ver a alucinação. Deu para entender? Aqui mais exemplos de alucinações ativando neurônios mais afastados da entrada, mostrando níveis de abstração muito mais sofisticados, né? Tem peixe voador, macaco com sei lá quantas pernas, alto-falante, pouco de tudo aí, tá? É, depende da região da rede que você salienta, você vai ver alucinações variadas, né? É aquilo que a rede aprendeu. Então, de fato, essa máquina que aprende a classificar imagens com competência, ela extrai atributos que fazem todo sentido, porque a alucinação revela neurônios responsáveis por detectar alto-falante, por detectar roda, por detectar carro como um todo, por detectar a cabeça de urso, etc., 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 certo? Então, eu terminei mais essa parte aqui, abro para dúvidas. Vocês entenderam o princípio da alucinação? Seja no cérebro de um ser humano ou seja numa máquina. É o mesmo princípio, apenas implementado de forma diferente, tá? Alguma dúvida? Muito bem. Então, essa parte da aula vai até as 10 para 5, tá? Espero que a gente consiga terminar até 10 para 5. Se não terminarmos, nós retornaremos às 5:30. Eu vou retornar, tá? Mas se não tiver ninguém, eu vou encerrar a sessão, tá? Então vamos ver se até 10 para 5 a gente consegue bem. Estamos indo bem, tá? Então esse conceito de alucinação, mais uma vez, para quem não pegou o início da minha fala, né? É muito difícil que vocês encontrem explicações que permitam vocês capturar, por duas razões. Ou porque a própria pessoa que está falando de alucinação não entendeu ainda o princípio, né? Então, ou se esquiva de explicar, ou explica de forma equivocada, né? Entendeu, mas não foi capaz de explicar, tá? Eu acho que eu estou conseguindo explicar de uma forma com bom custo-benefício, né? Estou simplificando bastante, mas apresentando a essência da técnica, assim como eu fiz com a máquina de Boltzmann. Então, mais uma vez, eu parei de falar aquilo, que nós já não estamos mais tratando conceitos tão básicos, nós já estamos entrando em conceitos mais avançados, né? Mas qualquer um de vocês, acabando essa aula, pode forçar alucinação numa rede neural. Como, professor? Do jeito que eu expliquei, tá? Treine uma rede neural, quer treinar para som e não para imagem? Vamos dar exemplo, né? Treine uma rede neural para classificar sons ou para, sei lá, qualquer tarefa envolvendo sons, tá? Ou texto, ou qualquer outra coisa, tá? Mas vamos falar de sons, tá? Treinou a rede neural, ela está classificando bem? Ok. Então, agora você escolhe alguma região dessa rede treinada, põe um som na entrada, uma sequência sonora, né? E ela vai ativar todos os neurônios até a saída. Muito bem. Processou tudo? Pega um subconjunto de neurônios, joga a ativação para cima, aplica gradiente e manipula o som na entrada. Tá? E depois você ouve o som. Você vai ouvir, você vai ter salientado nesse som da entrada o papel, qual é o tipo de som que aquela região da rede que você salientou está especializado em detectar. Não é? Não são filtros extratores de atributos? Então, que atributos da entrada aquele conjunto de neurônios se especializou em detectar após o treinamento? Ok? É isso. Eu cito nas notas de aula, né, alguns vídeos, espero que vocês assistam, são vídeos impressionantes, né, de alucinação de redes neurais. E eles foram produzidos por código aberto, você vai ter acesso aos códigos, tudo, né? E dessa forma que eu estou falando aqui para vocês. Ok? Alguma dúvida? Não havendo, Eu vou para o último tema que está faltando para fechar o tópico da semana, que é o intenting, tá? E o intenting a gente pode fazer ou por autoencoder, ou por alucinação, ou por Generative Adversarial Networks, que a gente vai ver, as GANs, nós vamos ver ainda, né? Antes de ir lá para os slides, deixa eu explicar já para vocês, vocês já vão pegar, né? Como fazer o inpainting com autoencoder, professor? Ora, nós não vimos o denoise em autoencoder, que o autoencoder recebe uma imagem ruidosa e reconstrói a imagem sem o ruído, treinando, né? Se eu pegar uma imagem faltando partes, eu posso interpretar essas partes faltantes como ruído, né? Então, eu posso especializar um autoencoder, por exemplo, para colorir imagens em preto e branco. Isso é inpainting, tá? Para preencher partes faltantes de imagens de entrada. Para rejuvenescer imagens que estão desgastadas pelo tempo. Tá? Entenderam? Então, você recebe a imagem desgastada na entrada e reconstrói a imagem sem o desgaste. Tá? Então, se o autoencoder aprende a fazer isso, então, você pode pegar novas imagens que não foram usadas no conjunto de treinamento, submete na entrada do autoencoder, ele já está treinadinho, né? E vê ele reconstruir na saída, possivelmente você vai ter sucesso nessa sua tarefa, tá? Então, a forma de fazer inpainting com autoencoder é essa básica aí, né? Ou seja, em lugar de reconstruir a mesma imagem da entrada, você reconstrói a imagem colorida, se a entrada é em níveis de cinza, ou a imagem completa, se a entrada tem trechos faltantes, ou a imagem sem desgaste, se a entrada tem desgastes, dobras e rachaduras, sei lá o quê, tá? Isso é com autoencoder. Professor, mas nós vimos isso? Ora, treinar esse autoencoder é o mesmo princípio de qualquer autoencoder, tá? Só mudou um pouco a tarefa, vocês perceberam? Então, se você sabe treinar uma rede neural com múltiplas camadas, você sabe treinar um autoencoder. Se o autoencoder é para reproduzir a mesma imagem da entrada, você está atrás de algum objetivo. Se ele é para reproduzir, por exemplo, recebe uma imagem e reproduz a borda da imagem, né? Ele é um tipo de autoencoder. Você vai treinar do mesmo jeito, para reduzir o erro na detecção de borda, tá? Se para inpainting, é outro papel e assim vai. Não estou dizendo que o mesmo autoencoder faz tudo isso, né? A mesma técnica de treinar autoencoder, né, pode ser aplicada para todos esses fins, tá? E a questão da alucinação? Ora, se você entra com uma imagem sem trechos faltantes, ela vai ter uma classificação, supondo que você treinou um classificador, né, ela vai ter uma classificação legal, né? Se você treina uma imagem com trechos faltantes, tá, ela vai ter dúvidas na classificação. Então, o que é que você pode fazer? Você pode eliminar a dúvida. Você apresenta uma imagem com trecho faltante ou envelhecida ou sei lá o quê, tá? E ela vai classificar com muitas dúvidas, porque a imagem de entrada não está completa, com a informação completa, certo? O que é que você faz? Força a saída a eliminar essas dúvidas. Você vai lá e arbitra, tá? Aumenta o valor de algumas classes, diminui de outras, tá? E aplica gradiente para falar o seguinte: que alterações eu tenho que fazer na imagem de entrada para que o classificador volte a ter certeza das classes? Olha que coisa legal, tá? Então, isso é alucinação aplicada para inpainting, né? Para resgatar uma imagem completa que está com trechos faltantes, etc., 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 tá? Então, tem muitas aplicações aí. Vamos lá compartilhar a tela. Eu vou só mostrar agora umas figurinhas, né? Depois vocês assistam a minha videoaula, se já não o fizeram, e leiam o texto aí, ok? Então, veja, é impressionante, né? Você receber uma imagem como aqui no slide 53, receber todas essas imagens, como esse monte de trechos faltantes aqui, pixels em branco, e resgatar essas imagens aqui do lado, né? É de ficar boquiaberto, né? O ser humano consegue interpolar bem, né? Mesmo sem a imagem da direita aqui, você olha essa imagem aqui, você consegue imaginar o que que está faltando no olho direito dessa menina, tá? Que, aliás, pode nem ser uma pessoa que existe. Nós vamos falar das GANs lá para frente, né? A competência que as máquinas têm hoje para gerar faces realistas, né? Se vocês forem num site que chama People That Does Not Exist, tá? Você vai ver milhares ou até milhões de faces com detalhes espetaculares, né? De pessoas que nunca existiram. Dá até dó, né, de ver algumas pessoas lá bonitas ou interessantes, com um sorriso legal, né? E falar, pô, esse cara não existe, né? Seria tão bom se fosse meu amigo, se fosse minha namorada, por exemplo, se fosse uma menina e assim por diante, tá? Mas enfim, então essas faces humanas que vocês estão vendo aqui podem nem ser de pessoas reais. Já partamos por aí, mas isso a gente vai ver depois, tá? Mas independente disso, né? Você está vendo trechos faltantes aqui, né? Você, por essas três técnicas que eu falei, né, de redes profundas, né, autoencoder, alucinação ou GANs, né, você pode recuperar a imagem como vocês estão vendo aí, ok? É impressionante, como é impressionante aqui também. Você tira das imagens todo esse quadrado em violeta aqui do slide 55 e resgata a imagem como vocês estão vendo à direita. Veja, a cascata aqui de Las Vegas ficou incompleta, tá? Possivelmente ela subia mais, ela tem os repicos aqui. Então, a reconstrução, particularmente aqui, ficou um pouco degenerada, tá? Mas é impressionante assim mesmo, né? Olha esse pássaro aqui, esse barco. Você tem que usar tudo que você sabe sobre o contexto e sobre outros barcos, entendeu? Então, de novo, é ou não é inteligência artificial isso aqui? Você pegar uma imagem de uma lancha aqui, né? Faltando tudo isso que vocês estão vendo aqui no slide 55, né? E conseguir reconstruir a imagem com esses detalhes todos que você está vendo, até a espuminha da água, do mar, tá? É de cair o queixo. E é evidente que você tem aqui uma solução de inteligência artificial. Agora, de novo, é feito da forma como o ser humano faz? Não. Precisa ser? Não. Basta ser não distinguível. Não vamos entrar nesse detalhe aí, tá? Bom, então, só mostrando outro exemplo, aqui seria de recuperar uma imagem desgastada, né? Você pode colorir imagens em preto e branco também. Veja outro exemplo de recuperação de uma tela aqui, no caso, né, de uma pintura. Impressionante o resultado, tá? De fato, algo. Veja, até o círculo aqui sei lá, do arco que ilumina o santo aqui, vamos dizer, né? Não sei se é São Pedro, quem que é São Paulo, tá? Enfim, é impressionante, eu estou aqui no slide 57, esse tipo de resultado, tá? E o potencial de aplicação vai bem longe, né? Para entretenimento, por exemplo, criar fundos para jogos e computador, né? fundo de tela mesmo, né? Cenários realistas, tal. É algo para entretenimento aí bastante importante, e a gente vai ver as GANs fazerem isso de forma bastante competente também, né? Eliminação de ruídos, edição de vídeos, tá? Incluindo a retirada do... Ora, se você pode reconstruir uma imagem dessa, se você... Você pode também treinar uma máquina para tirar de todas as fotos da família, né? O irmão ovelha negra, que você não quer mais que apareça em foto nenhuma, né? Então pode trocar a parte que aparece aquele irmão por, sei lá, um fundo que acompanha. Você elimina a pessoa da foto, por exemplo, tá? Professor, mas isso não cria dificuldades de, por exemplo, de autenticidade de imagem, tudo. Claro que cria muitos problemas. Já falamos um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de privacidade, autenticidade de som, imagem, de qualquer mídia aí, tá? Então não dá para acreditar, porque é tão realista e tão poderosa a técnica, né? Que ela pode criar coisas a partir de muito pouco, certo? E pode manipular imagens de modo a deixar tudo como se fosse perfeito mesmo, tá? Tem muitas referências aqui. Veja, para implementação de autoencoders tem um blog aqui que usa Python, a plataforma Keras, né? Bastante interessante. E, enfim, nós vamos trabalhar com autoencoder já na nossa lista de exercícios. Então, fechei aqui os conceitos da semana, tá? E paro de compartilhar. Passa pelo teste de Turing facilmente, de fato, tá? E pergunto, dúvidas sobre esses três assuntos, né? Máquina de Boltzmann, inpainting, e que mais que a gente falou? E alucinação, né? Alucinação em painting. Então, uma técnica de painting envolve alucinação. E pode ser feito também por autoencoders, tá? Agora, eu estou tratando desses três assuntos juntos aqui, mas eles não estão necessariamente vinculados, tá? Da mesma forma como dropout não ocorria apenas em redes convolucionais. Eu tratei dos dois assuntos juntos, só isso, tá? Dúvidas? Bom, com essa aula mais a videoaula, né, eu acho que vocês conseguem capturar bem os conceitos e aqueles que já precisarem ir para a implementação, seja no estágio de vocês ou a qualquer outra atividade, né, iniciação científica, pesquisa que vocês estejam fazendo, ou algum hobby, sei lá, né, podem aplicar que essas técnicas funcionam sim, não é só potencial, né? Já tem situações práticas bem evidentes aí, ok? E vocês já dominam técnica para poder, ou pelo menos pôr para conversar os códigos prontos que já existem, ou até implementar na unha mesmo, se assim for necessário, tá? Bom, agora eu vou fazer um comentário e vou ficar comentando sobre a nossa lista de exercícios, né? Eu já falei bastante sobre a questão 1 dela, tá? Então temos aí uns 15 minutinhos, dá para falar um pouquinho da questão 2. A questão 2 que é a máquina de aprendizado extremo, ela é quem fez a questão 1, para fazer a questão 2, só precisa de um passozinho, que eu vou mostrar agora qual é, tá? Então, vamos compartilhar de novo a tela aqui. E eu vou para o tópico 4 de A353, que eu pedi para vocês trabalharem nele. É o de redes neurais não recorrentes, né? Então, vamos olhar para essa arquitetura aqui. É essa arquitetura de rede neural que está no slide 14 do tópico 4 de A353, né? É essa arquitetura aqui que vocês vão usar na questão 2. Da máquina de aprendizado extremo. Como, professor? vocês vão colocar 500 neurônios aqui na camada intermediária e vão definir os pesos aqui, os Vs, né, que eu estou mostrando aqui na camada intermediária, aleatoriamente. Então, vocês vão gerar 500 neurônios que fazem produto interno aleatório com os sinais de entrada. São 785 entradas, 784 pixels da imagem, mais o bias, né? Mais o offset ali, tá? Então, 785 entradas, 500 neurônios, né? E aí, vocês precisam definir apenas esses Ws aqui, ok? Como que eu vou definir esses Ws, professor? Quadrados mínimos, com a mesma técnica da questão 1. Então, a única diferença entre a questão 1 e a questão 2 é, na questão 1, vocês vão usar o X direto aqui, né, os pixels da imagem, aqui, para calcular os pesos de ponderação dos pixels, tá? E na questão 2, vocês vão pegar a imagem e fazer um mapeamento para o Y, que vocês estão vendo aqui, tá? Então, o problema da questão 1 é mapear de X para as 10 classes, e o problema da questão 2 é mapear de Y para as 10 classes, tá? Na prática, professor, o que é que muda então? Pois não. Vamos lá no enunciado agora do roteiro, né? Veja, na questão 1, você tem que montar essa matriz X, que vocês estão vendo aqui no início da página 4, tá? Na questão 2, vocês vão substituir essa matriz X por uma matriz Y, ou H, se quiser chamar, né? Onde aqui, cada coluna da matriz H é a ativação de um neurônio da rede para todas as imagens do conjunto de treinamento. Tá? Tem 500 neurônios, professor? Então, vai ter 500 colunas aqui. Ok? Cada coluna é a ativação de um neurônio. Portanto, é bem fácil, tendo resolvido a questão 1, resolver a questão 2 é repetir todo o código, substituindo essa matriz X pela matriz Y. Ok? Substituindo a entrada, que é a imagem bruta, pela saída da camada intermediária de 500 neurônios. Ok? Se você ainda não entendeu, tenta resolver a questão 1 e carregue isso com você. Bom, a questão 2 já vai estar resolvida quando eu fizer a questão 1. É só pegar o mesmo código e trocar a entrada, né, que é a própria imagem, pela imagem mapeada. Ok? Então, eu vou voltar a essa rede neural aqui para enfatizar aquilo que já está ficando um bordão para vocês, né? Qual é o papel dessa camada intermediária, então? Ela mapeia não linearmente os sinais de entrada para sinais de saída. Portanto, ela mudou o problema. Toda camada intermediária que você insere numa rede profunda, tá, está alterando o problema e possivelmente tornando o problema mais simples após uma cascata de camadas, né? Ou está desdobrando o manifold, por exemplo, ou está extraindo atributos relevantes, certo? Então, vamos lá, só para fechar aqui, né? Você tinha os pixels originais da imagem aqui, tá? E aqui você vai ter outros atributos extraídos desses pixels, certo? Os atributos originais eram em número de 785, e agora eles vão ser em número de 500, tá? Então, você pode entender que na questão 2, o classificador continua sendo um classificador linear, que agora vai ponderar 500 atributos, e não mais 785. E a performance vai melhorar, E o custo de sintetizar a solução da questão 2 vai ser menor, que é algo impressionante, né? Você vai obter uma solução mais eficiente computacionalmente com uma performance superior. Ora, por que, faz parte das perguntas lá do roteiro, mas por que que você tem uma redução de custo e um ganho de performance? Eu já vou responder aqui, né, para privilegiar vocês que estão assistindo a aula de dúvidas, né? Ora, você partiu de um problema que era 785 por 10 para um problema que é 500 por 10. Portanto, você reduziu a dimensão do problema. Ele vai ficar mais leve computacionalmente, o problema de quadrados mínimos, eu estou dizendo, né? Então, você tinha antes uma matriz X, que é, sei lá, 48 mil por 785, e agora você vai ter uma matriz Y, que é 48 mil por 500, certo? Mas, professor, eu reduzi o número de atributos, eu não perdi informação? Não. Mesmo esses neurônios sendo aleatórios, né? Mas o fato deles fazerem uma projeção, um produto interno aqui e um mapeamento não linear, né? Ah, outra coisa, vou usar tangente hiperbólica ou relu, tanto faz, pode usar desde que seja não linear, tá? Ou relu ou tangente hiperbólica vai funcionar tão bem quanto, tá? Mas vamos lá. Mesmo sendo pesos definidos aleatoriamente, né? Esse mapeamento não linear tornou o problema mais linear, portanto, mais fácil de ser resolvido pelo classificador linear que está implementado na última camada da rede. Vocês conseguem enxergar que essa última camada da rede é o classificador linear da questão 1? Ok? Por isso que o professor falou. Quando você fizer transfer learning lá da Google Net, que é a rede do Google que tem, sei lá, centenas de camadas, você vai treinar só a última camada. E treinar a última camada é resolver o problema de quadrados mínimos da questão 1 da lista, tá? Então, deixa eu resgatar aqui e fechar, tá? Você não ajusta esses pesos. Portanto, o mapeamento que essa camada intermediária está fazendo é arbitrário, mas mesmo sendo arbitrário, né, ele reduz dimensão e gera atributos mais discriminantes para o classificador linear. Portanto, a camada intermediária, mesmo sendo arbitrária, ela lineariza mais o problema. Que você vai resolver por hiperplanos separadores, tá? Olha que coisa linda, tá? Então a performance vai de 86%, que é o limite que o classificador linear consegue fazer com os dados originais, com a imagem bruta, tá? Vai de 85%, 86% para 91%, facilmente, tá? Se você Eu peço que você altere a arquitetura e tente melhorar a performance, né? Alguns alunos conseguiram chegar a 97% só com essa arquitetura. Veja, sem e com mantendo o problema como problema de quadrados mínimos, tá? Mas enfim, nós vamos falar mais sobre isso lá na frente, mas já fica aqui a dica de como resolver a questão 2, tendo resolvido a questão 1, certo? Paro de compartilhar e pergunto a vocês, tem alguma dúvida sobre essa questão 2 ou sobre outros itens da lista? Bom, não havendo dúvidas assim neste momento, né? Eu vou então encerrar a sessão. Eu vou retornar às 17h30, tá? Espero chegar aqui a tempo. Acho que dá tempo, a escola do meu filho é perto, né? Mas eu só vou atender a dúvidas que, se porventura alguém entrar lá na sessão, tá? É um outro convite, tá? É uma outra sessão, certo? Deu para entender? Então, se você não tem dúvida e não acha que vai aproveitar das dúvidas dos colegas, não precisa retornar às 5h30. Não vou falar nada de novo, só vou ouvir dúvidas, tá? Mas vou abrir aqui às 17h30, tá? Então, agradeço a atenção e vou encerrando por aqui. E ainda hoje eu vou liberar o áudio dessa aula para vocês, ok? Boa tarde, então. Bom fim de semana a todos. Deixa eu parar de gravar.